Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Especialista alerta sobre crise geopolítica na Pan-Amazônia. CIR e FUNAI reforçam cooperação para a proteção de TIs em Roraima. Empossada a nova mesa diretora do Poder Judiciário do Maranhão. E a exposição da UFAM destaca histórias de mulheres que superaram a violência.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o CIR, Conselho Indígena de Roraima e a FUNAI reforçaram uma cooperação para a proteção de territórios indígenas em Roraima. O encontro reuniu lideranças e representantes da FUNAI nos dias 22 e 23 de abril. Confira com Luana de Oliveira.
A reunião que integra a agenda institucional de diálogo e articulação entre o Conselho Indígena de Roraima, o CIR, e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, foi realizada nos dias 22 e 23 de abril, nas sedes das organizações. O encontro foi promovido pelo CIR e reuniu lideranças indígenas e representantes da FUNAI para tratar de ações conjuntas voltadas à proteção territorial. No dia 22, participaram da reunião a coordenadora regional Marisete Macuxi, integrantes da equipe técnica da FUNAI, o Tuxau-Geral Amarildo Macuxi, além de representantes dos departamentos jurídicos e de proteção e vigilância territorial do CIR. Durante o encontro, o Conselho apresentou a proposta de celebração de um termo de cooperação técnica com a FUNAI. O acordo tem como objetivo a realização de estudos antropológicos, o levantamento da situação fundiária das terras indígenas e o apoio às ações de proteção territorial. A iniciativa também prevê o fortalecimento de 6 bases integradas de monitoramento territorial, com a atuação de agentes indígenas e equipes técnicas. Já no dia 23 à tarde, a reunião contou com a presença da presidenta da FUNAI, Lúcia Alberta Baré, e de integrantes da equipe da instituição em Brasília. Na ocasião, foi reafirmado o compromisso de cooperação entre as instituições e a importância da continuidade do diálogo e do alinhamento das atividades. Durante o encontro, Tuxau Amarildo Macuxi entregou a tradução da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho para as línguas Macuxi e Wapixana, além de uma carta com as demandas apresentadas na 55ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, firmou uma parceria com a Prefeitura de Manaquiri. A iniciativa deve reforçar a fiscalização e o monitoramento ambiental no município. Nuno Lobo traz as informações.
O termo de cooperação técnica firmado com a Prefeitura de Manaquiri no interior do Amazonas será executado por meio de atuação integrada entre os órgãos. O documento estabelece diretrizes para o desenvolvimento de ações conjuntas em áreas estratégicas como educação ambiental, monitoramento, fiscalização e controle, com o objetivo de fortalecer as políticas ambientais no interior do estado. A assinatura do acordo ocorreu na sede do IPAAM, localizada na zona centro-sul de Manaus. O diretor-presidente do Instituto, Gustavo Picanço, destaca a importância da aproximação do IPAAM com os municípios do interior do estado para a implementação de políticas ambientais.
Hoje nós estamos cada vez mais próximos aos municípios, próximo na fiscalização, próximo na orientação, próximo na educação ambiental e próximo em todo e qualquer tipo de desenvolvimento daquele município. E hoje foi a vez de Manaquiri, onde nós estamos aqui prontos em fazer uma gestão integrada com os municípios e nós assinamos com Manaquiri. E Manaquiri vai ter mais aproximação, troca de experiência, treinamento e todas as questões voltadas ao licenciamento ambiental.
Para o prefeito de Manaquiri, Nelson Nilo, o acordo representa um avanço para o desenvolvimento da economia sustentável no município.
De grande importância para o município esse nosso acordo técnico, né, para poder a gente ter base, para poder no município destravar alguns impasses que tem, ajudar nosso produtor rural, que eles possam ter realmente respaldo e a gente possa lá na frente dar o apoio necessário que eles necessitam. solicita e o município avançar nesse acordo.
O acordo possibilita maior agilidade na execução de ações em campo, além de ampliar a troca de informações técnicas entre Estado e município. Na prática, a parceria vai intensificar as fiscalizações com foco na orientação e sensibilização da população e empreendimentos na região. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialista alerta sobre a crise geopolítica na Pan-Amazônia. Na ocasião, destacou os impactos nos territórios amazônicos. A entrevista é de Daniela Pantoja.
Entrevista.
A conjuntura geopolítica da Pan-Amazônia é de instabilidade e também marcada pelos desdobramentos da invasão militar dos Estados Unidos à Venezuela. Temas como emergência humanitária e migratória, avanços de ilegalidades, disputa por minerais críticos e insegurança energética também se tornaram pauta preocupantes nos últimos dias. E para compreender melhor sobre este tema, eu converso com o advogado Melilo Diniz, assessor jurídico e de incidência da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil e da CNBB. Melilo, a invasão dos Estados Unidos à Venezuela com a captura de Nicolás Maduro gerou instabilidades na América do Sul? E quais os precedentes geopolíticos?
Gerou sim, e gerou por um motivo muito simples. Quando uma potência decide atravessar a fronteira, bombardear, capturar um chefe de Estado e levá-lo para julgamento fora do seu país, a mensagem para a região é brutal. Não importa se Maduro é autoritário, e é muito autoritário, e a Venezuela vivia uma grande crise humanitária decorrente da sua ditadura. O que entrou em colapso aí foi a regra básica do jogo, a regra da soberania. A ONU tratou a ação como precedente perigosíssimo e totalmente contrário ao direito internacional. Vários analistas apontaram que o paralelo histórico mais próximo é o Panamá de 1989. Em português, bem claro, revive-se a velha lógica de quintal geopolítico, em que a América do Sul volta a ser tratada como área de intervenção, não como comunidade de estados soberanos. Mas há um segundo ponto que é menos comentado e eu creio que é mais importante. A captura de Maduro não resolveu automaticamente essa enorme crise venezuelana. Delcy Rodrigues continuou no poder interinamente, com tutela política americana de fato, e isso mostra que derrubar a cabeça do regime não equivale a reconstruir instituições. O precedente geopolítico, portanto, é duplo. Primeiro, a normalização da força unilateral. Segundo, a ideia de transição administrada de fora, que costuma produzir dependência, polarização e ressentimento regional.
Diante dessa questão, quais as consequências para o Brasil, principalmente para a região amazônica?
Para o Brasil, a consequência mais imediata foi na fronteira. Houve fechamento temporário da passagem com o Brasil, monitoramento reforçado em Roraima e, poucos dias depois, aumento da presença da Força Nacional na região. Então, o primeiro impacto é concreto. Mais pressão sobre Pacaraima, Boa Vista e toda a infraestrutura de acolhimento, saúde, segurança e controle migratório da faixa de fronteira. Mas, na Amazônia, o problema mais sério talvez nem seja o fluxo humano imediato. É o efeito subterrâneo. O sul da Venezuela já vinha sendo marcado por mineração ilegal, violência e economias criminosas ligadas ao ouro e a grupos armados. Quando um Estado entra em desorganização ou tutela, essas redes não desaparecem. Muitas vezes, o que ocorre é que elas se adaptam e se espalham. E isso toca diretamente áreas sensíveis do lado brasileiro, inclusive a terra indígena Yanomami, que já sofreu muito com garimpo, violência, doença e retorno de invasores nos últimos anos. O risco, portanto, é de contaminação da fronteira por instabilidade, aumento dos crimes ambientais e as pressões ilícitas sobre povos indígenas.
2026 é um ano eleitoral e decisivo no Brasil. Essas consequências podem impactar de alguma forma?
Podem sim, mas eu não exageraria dizendo que isso decide a eleição. E não decide sozinho. O que faz é reorganizar a pauta. A crise venezuelana recoloca no centro temas como soberania, defesa nacional, relação com os Estados Unidos, segurança de fronteira, migração, garimpo ilegal e proteção da Amazônia. Em campanha, isso vira munição retórica para todo mundo. Uns vão vender discurso de ordem, outros de soberania, outros de direitos humanos, alguns todos os discursos ao mesmo tempo. Onde o impacto pode ser mais perigoso é na guerra desinformacional. O ambiente eleitoral de 2026 já preocupa a Justiça Eleitoral por causa de desinformações e manipulações por inteligência artificial. O próprio TSE aprovou novas regras para enfrentar conteúdos destas formas e também a fraude informacional. E aí, num cenário regional tensionado, uma crise externa vira combustível perfeito para fake news, teorias conspiratórias e a exploração emocional do medo. Então, o efeito eleitoral mais forte pode não vir do fato em si, mas das mentiras fabricadas em cima dele.
Muito obrigada, Melilo Diniz, assessor jurídico e de incidência da Repam, por esclarecer sobre este tema aos nossos ouvintes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mesa diretora do Poder Judiciário é empossada no Maranhão.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O Poder Judiciário do Maranhão empossou na manhã desta sexta-feira nova mesa diretora. Os trabalhos da nova diretoria empossada seguem até 2028. Saiba mais com Emanuele Araújo.
Toma posse nesta sexta-feira a nova mesa diretora do Poder Judiciário do Maranhão. A solenidade, conduzida pelo desembargador Froz Sobrinho, acontece no auditório Darcy Ribeiro, na capital São Luís, e marca o início da gestão que comandará o Tribunal de Justiça até abril de 2028. À frente da corte assume o desembargador Ricardo Dualibe, no cargo de presidente. Como chefe máximo do Judiciário Estadual, cabe a ele a representação política e institucional do Tribunal, a direção dos trabalhos administrativos, a gestão do orçamento e o cumprimento das metas nacionais de produtividade estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. O presidente detalha as prioridades da mesa diretora para o novo biênio.
E os objetivos? Eu tenho por base, primeiro, e isso envolve muita defesa. Transparência. Toda a nossa atividade aqui será transparente, até porque a própria lei exige. A justiça que não chega ao pobre, ela nunca pode ser considerada justiça. Então nós temos que chegar a essas pessoas. E o tribunal tem feito isso. Com inovação, nós não podemos fugir da tecnologia. Tecnologia, transparência e lutar sempre, ser intransigente a favor da probidade administrativa.
Ao seu lado, o desembargador Gervásio dos Santos Júnior assume a vice-presidência, função estratégica que substitui o presidente em suas ausências, além de gerenciar a distribuição de processos e presidir comissões internas de organização judiciária. A fiscalização e o aprimoramento dos serviços judiciais e extrajudiciais ficam sob a responsabilidade de duas corregedorias. O desembargador José Gonçalo de Souza Filho toma posse como corregedor-geral da Justiça, atuando na fiscalização de magistrados e servidores de primeira instância em todo o Estado para garantir a celeridade e a ética processual. Já a desembargadora Ângela Salazar assume como corregedora-geral do Foro Extrajudicial, pasta dedicada exclusivamente à supervisão e regularização das atividades dos cartórios, garantindo a segurança jurídica de registros civis, imóveis e notas no Estado do Maranhão. A nova composição, eleita em fevereiro, inicia seus trabalhos seguindo até o ano de 2028. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre a Foz do Amazonas, porque um estudo inédito apontou um custo de oportunidade de 47 bilhões de reais, indica também caminhos de maior retorno socioeconômico. A análise socioeconômica de custo-benefício compara a rota fóssil na margem equatorial com energia renovável e biocombustíveis. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Um estudo inédito desenvolvido pelo WWF Brasil compara o retorno social da exploração de petróleo na Foz do Amazonas com investimentos equivalentes em energia renovável e biocombustíveis. O documento aplica análise socioeconômica de custo-benefício ACB do Guia Metodológico Oficial do Governo Federal, recomendado pelo Tribunal de Contas da União para avaliação de grandes investimentos públicos. Ricardo Fuji, especialista de conservação do WWF Brasil, explica como foi executada a aplicação desse estudo.
O principal achado do estudo sobre análise de custo-benefício da Foz do Amazonas é que, quando comparado o investimento, né, de um grande projeto como é a exploração de petróleo e gás na Foz do Amazonas com outros projetos equivalentes de energia, quando considerados os reflexos para a sociedade, a Foz do Amazonas não é o projeto que gera mais resultado socioeconômico. Para isso, a gente adotou análise socioeconômica de custo-benefício, que é uma metodologia estabelecida pelo Ministério da Fazenda, com ajuda do IPEA, onde se analisa, se computa os custos e os benefícios que a sociedade tem num dado projeto. Então, no caso da Foz do Amazonas, a gente tem o custo, é basicamente um investimento, o benefício é a venda do petróleo ou do combustível dele produzido, e tem também as externalidades.
Para garantir que os resultados se mantenham mesmo em diferentes cenários de preço e risco, foram realizadas 10 mil simulações, comparando real por real, energia por energia e litro por litro. A conclusão é que em qualquer um dos três cenários analisados, a rota fóssil apresenta pior desempenho econômico e social para o Brasil do que as alternativas disponíveis, como destaca Ricardo.
Nesse caso, a gente foi conservador e usou a externalidade que é mais fácil de calcular, que são as emissões de gases de efeito estufa que o projeto da Foz do Amazonas produziria em todo o seu ciclo de vida, né? Aí comparamos esse cenário com outros dois, que é da produção de eletricidade a partir da construção de usinas de eletricidade renovável, eólica, solar, biomassa, também com um cenário de produção de biocombustíveis, que aí eles são mais diretamente relacionados, né, com o produto que o petróleo traz, né? Então a gente analisou também um investimento equivalente em produção de etanol, biodiesel, SAF, né, o combustível sustentável de aviação, e biogás. Então comparamos o cenário Foz do Amazonas com o cenário produção de eletricidade renovável e produção de biocombustíveis. E aí, comparando os três cenários, a gente viu que a diferença entre o custo e o benefício que eles oferecem chega a 47 bilhões, quando comparado investimento na Foz do Amazonas e investimento em produção de eletricidade renovável. Então, essa é a diferença que a sociedade vai obter se optar por uma alternativa de produção de eletricidade renovável.
Diante desse contexto, o estudo também tem como foco analisar se faz sentido para a sociedade brasileira ampliar recursos em uma nova fronteira petrolífera quando existem alternativas renováveis disponíveis. Neste caso, Ricardo Fuji destaca que explorar petróleo, principalmente nas novas fronteiras como a Foz do Amazonas, pode ser rentável para a empresa que explora, mas não para a sociedade como um todo.
É importante dizer que explorar petróleo, principalmente em novas fronteiras, como a Foz do Amazonas, pode ser rentável para a empresa, né, que explora, mas não para a sociedade como um todo.
O estudo integra as contribuições do WWF Brasil ao governo federal para a construção do mapa do caminho para uma transição energética justa e planejada e tem como objetivo oferecer evidências concretas para orientar escolhas públicas com base no retorno real para a sociedade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialista destaca a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, na região do Baixo Tocantins. Segundo ele, o processo ainda é lento na Amazônia. Acompanhe com Demir Fernandes.
Estou aqui com o professor mestre Cleberson de Jesus Souza Conceição, que trabalha com o PNAE para a região amazônica paraense. Professor, como é esse trabalho e o que é o PNAE?
Primeiro, gostaria de agradecer o convite. O PNAE, popularmente conhecido, né, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele é uma das políticas públicas mais importantes do Brasil, tem mais de 70 anos, e ele garante uma alimentação de qualidade para os nossos estudantes da rede pública. Existem dois momentos do PNAE. Antes de 2009, onde o foco era extremamente no combate da desnutrição, no combate à fome, e a partir de 2009, com a implementação da Lei 11.947, no seu artigo 14, ele diz que dos recursos federais e dos recursos municipais que são embutidos na compra de alimentos via PNAE, 30% no mínimo seja comprado diretamente da agricultura familiar local, ou seja, ele sai de uma linha de combate à desnutrição infantil, ele também segue também fortalecendo a agricultura familiar local. É importante garantir que esses agricultores tenham acesso ao programa.
Na região do Baixo Tocantins, quando se fala desse programa, para o povo amazônico paraense, como é que está esse processo? Ele é bem avançado ou tem muito a avançar com as parcerias com as prefeituras, que são quem compram essa mercadoria local?
O processo ele é bem dinâmico, mas ele tem muito que avançar ainda. Ele acontece, o programa ele cumpre a função, mas de forma bem reduzida. Ele não tem um avanço significativo, a gente tem várias dificuldades. Em territórios amazônicos, eles são muito diferentes. A exemplo disso, o município de Moju, que eu pesquiso, é um município com mais de 9 mil quilômetros quadrados, são territórios diferentes. Dentro do próprio município tem territórios diferentes, temos as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, assentados da reforma agrária e também os indígenas do Zé Ipanambé. Então é uma dinâmica muito grande. A gente tem o problema muito grave, a questão do agronegócio, a expansão do agronegócio, a soja, o dendê, que acaba prejudicando a implementação desse programa. A gente tem muita dificuldade, muito desafio da parte logística, da parte estrutural, da organização desse agricultor. Esse é um desafio muito grande. Cumpre, mas de forma reduzida.
Professor, muito, muito obrigado pela participação aqui. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM de Abaetetuba, no Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Jornal Amazônia é notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, abriu uma exposição com histórias de mulheres que superaram a violência com apoio da Defensoria Pública. A visitação gratuita segue até o dia 22 de maio. Yolanda Mendes traz as informações.
A exposição acontece no Centro de Convivência do Campus da Universidade Federal do Amazonas, no setor norte. A visitação é gratuita e segue até o dia 22 de maio. A iniciativa reúne a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade da Defensoria Pública do Estado, por meio do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM. A mostra apresenta depoimentos de mulheres que buscaram ajuda institucional institucional para recomeçar e reforça a importância da informação e do acesso à justiça no enfrentamento à violência. A defensora pública Caroline Braz, coordenadora do núcleo, destaca que a equipe conta com 3 defensoras públicas e atendimento totalmente feminino, com acolhimento individualizado para evitar a revitimização.
Porque a nossa equipe na defensoria, além da parte jurídica, nós também fazemos o acompanhamento psicológico, o acompanhamento social. Então essa mulher é 100% acolhida por uma equipe 100% feminina, onde ela vai receber esse acolhimento e vai conseguir resolver esse problema, porque muitas das mulheres às vezes não entendem que elas são vítimas dentro desse processo. Então, buscar a defensoria pública é o primeiro passo. Eu digo, o primeiro passo é o mais difícil, que é você romper com esse ciclo, você romper com esse medo. Mas a partir do momento que ela busca a defensoria, nós mostramos que esse primeiro passo, apesar de mais difícil, ela não precisa estar sozinha nesse momento.
A defensora também reforça que a sociedade precisa apoiar a vítima e não julgá-la.
Muitas vezes ela acaba achando que a culpa é dela, sendo que ela é vítima. E a gente, porque às vezes a gente vê nas divulgações muitos comentários da sociedade e infelizmente, às vezes, comentários de mulheres criticando a própria mulher. Então, o que que a gente pede? A gente pede para que a sociedade comece a se unir e entender. A vítima é vítima.
O Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher funciona na Avenida André Araújo, no bairro Adrianópolis, em Manaus. O local oferece orientação jurídica, acompanhamento processual, apoio para solicitação de medidas protetivas e atuação integrada com os serviços de saúde, assistência social e segurança pública. Além da área criminal, as mulheres também recebem atendimento em casos de divórcio, guarda dos filhos, pensão alimentícia e pedidos de indenização na esfera civil.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Nossa Amazônia, um paraíso abençoado por Deus e cobiçado pelo capitão do inferno, o sistema capitalista. Sobre esse demônio, o saudoso Papa Francisco, que completa nestes dias um ano de passagem para a casa do Pai Eterno, ele já dizia: o capitalismo mata. Mata bicho, mata gente. Uma das grandes riquezas de nossa natureza é a água. Temos rios, lagos, igarapés por todos os lados. E temos um imenso aquífero embaixo da terra. No entanto, por que tantas pessoas sofrem por falta d'água para beber e se banhar? Por que em tantas cidades e famílias amazônicas bebem água poluída? Uma das responsabilidades prioritárias dos prefeitos e governadores, políticos em geral, é garantir saneamento básico para as suas populações urbanas e, ao menos, água pura para os moradores das comunidades rurais. Antes de asfalto de ruas, antes de estádio de futebol, a água pura e saudável para uso das moradoras é dever do poder público. Mas como está o serviço de água em Manaus, por exemplo? E em Santarém? E em Belém? E em Macapá? E nas cidades menores da Amazônia? Como está o serviço de água? No estado do Pará, os governos têm sido irresponsáveis sobre esta responsabilidade de garantir água para todos os moradores das cidades dos municípios. Tal serviço era de responsabilidade de uma companhia estadual de saneamento chamada COSAMPA, que nunca atendeu dignamente os moradores das grandes cidades. De repente, de uma hora para outra, sem dialogar com os moradores das cidades, o governador privatizou a precária COSAMPA, uma empresa estranha, com vários contratos falidos em outros estados, agora assume o comércio de água em vários municípios do Pará. Certamente, em outros municípios e estados da Amazônia, a água, tão essencial para a nossa vida, deixa de ser um serviço público para ser mercadoria a preço de mercado. Em outubro próximo, será oportunidade para os e outras sofridos moradores dos 9 estados da Amazônia darem um basta nos maus políticos que abraçam eleitores em campanha e depois de eleitos, governadores fazem como o atual do Pará, riem dos seus eleitores. É hora de dar um basta àqueles que têm responsabilidade, mas são irresponsáveis com seus eleitores. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.438 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Demir Fernandes, Emanuele Araújo e Yolanda Mendes, Nuno Lobo, Luana de Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rede de notícias da amazônia.com.br. A você, uma boa noite. E um excelente final de semana.